O nome, o título da mensagem de hoje, Orai uns pelos outros. Nada mais oportuno num culto de oração do que uma mensagem de orai uns pelos outros. Convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago 5, nós vamos ler do 13 até o 18. Tiago 5, do 13 até o 18. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Amém?
Amém.
Amém. Hoje nós chegamos à penúltima mensagem dessa série de exposições bíblicas que nós denominamos uns aos outros, na qual a gente trata da mutualidade que existe no corpo de Cristo, ou que deve existir no corpo de Cristo. E hoje nós falaremos sobre a oração, mas não da oração em causa própria, ainda que a oração em causa própria seja algo muito justo, né? Algo que nós também devemos fazer, mas nós vamos falar sobre a oração que fazemos para os outros, sobre a intercessão para os outros. Nós lemos os versículos de 12 até o 18 aqui do capítulo 5 de Tiago, para a gente compreender melhor o que Tiago estava falando, mas nós vamos nos concentrar no versículo 16, e mais especificamente na parte B do versículo 16, que diz: orem uns pelos outros para que vocês sejam curados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então a gente vai se concentrar mais nesse trecho, né, do texto que nós lemos. O poder da oração certamente é um mistério. Nós cremos num Deus soberano e conhecedor de todas as coisas, infinitamente poderoso e onipresente. Assim, Ele nos chama para orar na sua palavra. Deus nos instrui a orar. E a oração é um mistério que revela a nossa finitude, o quanto nós somos finitos e dependentes de Deus, e enaltece esse relacionamento maravilhoso que nós podemos ter com o nosso Pai Celeste. Enaltece esse relacionamento que nós podemos ter com Deus, porque Ele se inclina para nos ouvir, como nós lemos em muitos salmos, e Ele se importa com aquilo que a gente diz a Ele, e Ele nos ouve nas nossas orações. Ao orarmos, eu e você somos convidados de Deus. Nós adentramos na presença dEle, na presença daquele que pode tudo, e somos inseridos numa atmosfera de impossíveis para nós e dos milagres. Quando nós oramos, nós adentramos no trono da graça de Deus, nós somos convidados dEle. E aí a gente entra num ambiente do impossível, que para nós é impossível, mas para Ele não. nós adentramos numa atmosfera de milagres que para nós não são possíveis, mas que para Ele são plenamente possíveis. E é por isso que o ato de orar não tem nada a ver com as nossas limitações. O ato de orar, ele tem a ver sim com o Deus que pode todas as coisas. Não é o Samir orando, a Vânia orando, não diz respeito ao poder da minha oração. Diz respeito ao poder daquele a quem a minha oração é destinada. Tem a ver com isso. Quando Tiago, aqui como nós lemos, ele faz um convite à oração, ele nos escreve sobre a oração, ele faz um convite à humilhação e ao reconhecimento da nossa dependência de Deus. Então ele diz para que nós confessemos os nossos pecados uns aos outros, e em outros trechos da carta também a Deus. E Deus, Ele sabe de todas as coisas, e essa é uma tarefa de obediência pela qual a oração nós exercemos por submissão e adoração. Mas será que eu e você, nós temos plena ciência do poder da oração? E eu confesso para vocês que eu sou muito falho nisso. Deveria orar muito mais. Porque se de fato a gente cresce no poder da oração, nós oraríamos muito mais. Muito e muito mais. Eu posso dizer isso por mim. É algo que eu tenho que melhorar muito mesmo. Certa feita, a rainha da Inglaterra, ela disse que ela preferia enfrentar um exército poderoso e bem armado a um servo de Deus em oração. Prefiro enfrentar um exército poderoso e bem armado do que um servo de Deus ajoelhado em oração. Então, nosso Deus é um Deus que ouve e trabalha em favor das nossas orações, mediante a sua plena vontade. E é por isso que Tiago nos fala para orarmos uns pelos outros, para sermos curados. Cada vez que oramos, somos rememorados a depender somente de Deus. E isso nos aperfeiçoa e nos amolda cada vez mais parecidos com Cristo. A confissão, ela nos deixa espiritualmente prontos e quebrantados, sedentos pelo agir de Deus. A oração é a rendição até daquele que se acha mais poderoso ou soberbo, porque quando a gente ora, a gente entrega a Deus e a gente entende que a gente não consegue fazer sozinho. A gente não consegue fazer. É uma confissão de como nós somos pequenos. E Deus, Ele nos ouve. E Deus, Ele atende as orações. Tim Keller disse que a oração não é um mero modo de alcançar a paz interior. É também um meio de olhar para fora e participar com Deus da sua obra no mundo. A oração não é o mero modo de alcançar a paz interior. É também um meio de olhar para fora e participar com Deus da sua obra no mundo. A oração não diz respeito apenas a mim, particularmente em relação a Deus ou a minha vida, ou a sua vida, mas a oração, ela se estende aos outros, e por isso nós devemos orar uns pelos outros. E para a gente expandir um pouco mais essa ideia da oração uns pelos outros, nós vamos responder a três perguntas. Por que nós devemos orar uns pelos outros? Quando nós devemos orar uns pelos outros? E como nós devemos orar uns pelos outros? Então, vamos caminhar tendo essas três perguntas em mente. Então, a primeira pergunta é por quê? Por que devemos orar uns pelos outros? E a primeira resposta é muito óbvia. Porque a Bíblia manda. Simples assim, a Bíblia manda. Nós acabamos de ler Tiago, que diz: orem uns pelos outros. E isso é um imperativo, é um verbo no imperativo, que é uma ordem. Não é, olha, se você tiver afim, se você de repente sentir desejo no seu coração, você faça essa oração pelo seu irmão. Não, ele nos afirma que nós devemos orar uns pelos outros. Ela é uma ordem bíblica, assim como nós orarmos por nós mesmos e entregarmos todas as nossas aflições em oração a Deus, é uma ordem, como a gente lê lá em Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, assim como nós devemos orar por nós mesmos, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos outros. Então, primeiro ponto, por quê? Porque é uma ordem bíblica, é uma ordem do Senhor. E por que mais poderia ser que nós devemos orar uns pelos outros? Porque o nosso modelo de vida, o nosso maior exemplo, aquele que nós imitamos e desejamos chegar próximo dele, Jesus Cristo, ele fez isso. Jesus orou pelos outros, Jesus orou pelos seus discípulos, como por exemplo, quando ele orou por Pedro, lá em Lucas 22, 31 e 32, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, eu porém orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu orei por você. Jesus orou por Pedro. E Jesus orou pelos discípulos e Jesus orou por mim e por você. Se você lembrar da oração sacerdotal de Jesus lá em João 17, ele orou por aqueles que acreditavam nele e por aqueles que viriam acreditar nele. E esses somos eu e você. Jesus orou por nós. Então, se Jesus é um exemplo que nós desejamos seguir, e essa é a vida do cristão, nós devemos orar porque Cristo orou. Nós devemos orar porque é um exercício espiritual que nos foi deixado, outorgado, é um direito que nos foi dado, porque nós somos sacerdotes reais. Não é isso que diz lá 1 Pedro 2,9? Então, se nós somos sacerdotes, o que o sacerdote faz? O que o sacerdote fazia? Ele não apresentava as orações do povo, os pedidos de perdão do povo diante de Deus? Então, nós como sacerdotes reais, nós devemos apresentar a vida dos nossos irmãos diante de Deus. Essa é uma função que nós temos, e essa não é só uma função do pastor, essa não é só uma função das irmãs da MCM, né? Não é uma função específica de um grupo dentro da igreja, ou de alguém que tenha um cargo dentro da igreja, mas essa é uma função de todo cristão. Não é um dos pilares da Reforma Protestante, que nós somos sacerdotes, o sacerdócio universal do crente, que todos nós somos sacerdotes e não apenas o clero. Então nós devemos orar sim uns pelos outros, porque nós somos sacerdotes. Somos chamados a orar então por todos os homens. Vamos ler 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Então, fora orar pelo seu irmão, fora orar por aqueles que você gosta, você também tem que orar por todos os homens. Nós devemos orar. Então, temos aí alguns motivos pelos quais nós devemos orar. Por que nós devemos orar? Porque é um mandamento bíblico, porque Jesus orou, porque nós somos sacerdotes. E quando é que a gente deve orar? Bem, um cristão ele deve estar sempre em espírito de oração. É isso que a palavra nos ensina. Se você pegar lá Efésios 6:18, nós devemos estar sempre em oração. Mas é claro que há momentos da nossa vida que a gente ora com mais vontade, com mais avidez, porque a gente tem algumas necessidades que nos fazem orar mais. Então, quando você se encontra em algum tipo de necessidade, quando você tem que tomar uma decisão, você não ora um pouco mais? Então, da mesma maneira que nós oramos mais por nós mesmos em determinadas situações, algumas situações que acontecem com o próximo deveriam nos levar a orar mais por ele. Em tempos de provação, quando você sabe que teu irmão está passando por algum tempo difícil, por alguma luta, por alguma provação, isso faz com que, deveria pelo menos fazer com que a gente orasse mais por ele. Que a gente intensificasse mais a oração por ele. Jesus com certeza sempre orava pelos discípulos, mas a gente acabou de ler que quando Satanás pediu para peneirar a eles, Jesus orou de novo, orou especificamente por aquilo. Então, diversas passagens em Atos 12:15 e 2 Tessalonicenses 3:1 nos mostram que as nossas orações ajudam os nossos irmãos nesses momentos de provação. Em tempos de perseguição, a igreja primitiva ela foi muito perseguida. E a igreja hoje, em dia, ainda é muito perseguida. E a igreja orou quando Pedro estava preso lá em Atos 12:5 e diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, Paulo também fala nas suas prisões das orações dos irmãos, né? E é óbvio que em situações extremas, eu e você talvez nunca tenhamos vivido uma situação dessa, mas nós acabamos de passar por uma conferência missionária, escutamos alguns testemunhos assim, né? A irmã Nauzira aqui contou muitos. Então, quando a gente sabe que o irmão está passando por uma necessidade dessa e nós temos os nossos missionários que nós acompanhamos, a gente deve redobrar essa oração por ele. Porque a oração ajuda a sustentá-lo. Em tempos de evangelização, quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai levar a palavra de Deus, é sempre um incômodo ao inimigo, e é claro que Satanás ele coloca empecilhos. Era assim quando a igreja começou e continua sendo assim. Quando você vai falar da palavra de Deus, é óbvio que o inimigo se coloca, se levanta contra. Então Paulo, ele pede para os irmãos de Éfeso para orarem, para que ele tivesse intrepidez para evangelizar. Em Colossenses ele também ora e diz assim: orem para que as portas estejam abertas à palavra de Deus. Então a gente deve orar para que a palavra de Deus ela possa ser propagada. Charles Spurgeon, ele, pregador muito famoso, arrastava multidões. Muitas pessoas vieram a conhecer a Cristo através das pregações dele. Mas sempre que ele estava pregando, havia um grupo de irmãs orando enquanto ele pregava. Estavam sustentando ele em oração. Então, a igreja lá de Antioquia orou pelos apóstolos antes de enviá-los, como a gente tem o hábito de fazer antes de enviar, mas a gente tem que redobrar esse tipo de oração quando a gente sabe que a gente vai estar levando a palavra de Deus a alguém. Porque é óbvio que os empecilhos virão. Quando a gente tem que tomar alguma decisão, quando a gente tem que precisa decidir sobre algo que de repente pode mudar a sua vida, alguma decisão importante, um casamento, uma mudança de emprego que vai te levar a mudar de cidade, e muitas vezes a gente sabe que tem alguém no nosso meio passando por uma situação dessa, então a gente deve também aumentar, intensificar a oração por esse, para que Deus dê sabedoria para ele. Colossenses 1,9 diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Orem pelo discernimento, pela sabedoria, pelas boas decisões. E como é que nós devemos orar uns pelos outros? Porque nós já vimos alguns porquês nós devemos orar, algumas situações específicas em que a gente deve redobrar essa oração pelos outros, uns pelos outros, e agora a gente vai pensar em como essa oração ela deve ser feita. Então, o primeiro ponto é que ela deve ser uma oração contínua. Nós devemos orar continuamente uns pelos outros, porque muitas vezes, gente, eu falo por mim mesmo, a gente ora uma vez e ponto. E aí Deus não dá, ou Deus ainda não é o tempo dele conceder a resposta àquela oração, e a gente simplesmente abandona a oração. Já fiz isso muitas vezes. Mas a gente deve ser persistente nas nossas orações. Persistente. Perseverar em oração. Então, não é porque você ainda não ouviu uma resposta de Deus que a resposta não virá. Então, isso... nós somos imediatistas, né? Eu sou assim, né? Nós vivemos na geração do apertou o botão, está tudo pronto. Então, às vezes, a gente transfere essas coisas para o nosso relacionamento com Deus. Relacionamento fast food, apertei um botão, vem pronto o lanche, supriu sua necessidade, acabou, e com Deus não, as coisas não funcionam assim. Vale lembrar que quem é soberano é Ele, não nós, né? Então a gente erra nessas coisas, então a gente deve orar continuamente, e a gente deve orar com confiança. Tiago mesmo diz que a gente deve pedir sem hesitar, sem ter um coração duplo, sem duvidar quando a gente pede. Porque se a gente pede para Deus, tem alguma coisa impossível para Ele? Não. É óbvio que Ele não vai te dar tudo que você pede, porque muitas vezes nós pedimos segundo a nossa vontade, não segundo a vontade dEle. Então, muitas vezes, Ele nos livra dos nossos desejos, né? Deus nos abençoa dessa forma, nos dizendo não. Mas, de qualquer forma, nós temos que ter confiança quando a gente ora. Porque a nossa oração não depende de nós, mas a nossa oração depende dEle, que pode todas as coisas. Nós também devemos estar em obediência a Deus quando oramos. Então, Salmo 66,18 diz: se no coração eu estivesse contemplando a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Ou seja, nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos estar com uma vida ligada a Deus para que Ele ouça as nossas orações. Temos que caminhar com Ele. Não podemos agir de qualquer maneira, achando que está tudo certo e que Deus vai ouvir de qualquer maneira a minha oração. E não é bem assim. Wayne Grudem diz o seguinte: a oração e o santo viver caminham juntos. A oração e o santo viver caminham juntos. Nós devemos orar com humildade, porque nós nunca devemos perder de vista que a soberania está em Deus e não em nós. Então, oração não é mandar Deus fazer alguma coisa. Não é determinar que Deus vai fazer daquela maneira ou do jeito que eu quero. Mas é você olhar para Deus e dizer o seguinte: Deus, está vendo essa situação? Eu não consigo resolver. Eu preciso do Senhor. Como eu posso fazer para resolver? O que o Senhor quer nessa situação? E não dizer assim: Deus, ó, a situação é a seguinte, o Senhor faz isso, isso e aquilo, e está tudo certo, tudo resolvido. Então a gente deve se colocar no lugar, no nosso lugar, diante de Deus em oração, reconhecendo que nós somos pequenos e fracos, e que tudo que a gente precisa está nele. E a gente deve orar juntos, porque não é só orar uns pelos outros, mas orar uns com os outros. Então, a gente vê diversos exemplos na Bíblia em que o povo de Deus clamava em uma só voz. Eles oravam juntos. Quantas vezes a gente leu no Antigo Testamento que o povo, ele se quebrantou diante de Deus e ele se colocou diante de Deus em clamor e Deus ouviu a oração do povo? E quantas vezes no Novo Testamento nós vemos a igreja de Jesus Cristo reunida, como a gente acabou de ler, reunida orando para que Pedro fosse liberto da prisão, reunida orando para que Paulo pudesse chegar bem ao seu destino, pudesse pregar a palavra? Quantas vezes? Orando juntos, juntos. Até o próprio Cristo, enquanto esteve com os discípulos, ele podia sempre ir orar sozinho, mas ele não levou os três lá para orar com ele. Tudo bem que eles dormiram, né? Não vigiaram nem um pouquinho, eles simplesmente dormiram, mas Jesus os convidou para orar junto com ele. Estavam com ele em oração. Então, orar também para que orar em uma só voz, orar juntos, orar como igreja, orar em pequenos grupos, orar juntos, uns pelos outros e uns com os outros. Atos 4, 23 e 24 fala que uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais dos sacerdotes e anciãos lhe haviam falado. E ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu és soberano, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. As reuniões de oração da igreja são um bom momento para que a gente ore junto. Então, concluindo aqui, meus queridos, chegando ao final, orar uns pelos outros é um mandamento. Então a gente deve fazer. Ele exige esforço. E muitas vezes é um esforço que ninguém nota. Quando você se coloca em oração pelo um outro. Muitas vezes ninguém, entre aspas, porque Deus sempre nota. Deus sempre sabe. Então, Deus, ele sempre recompensa o nosso esforço. Ainda que a gente passe desapercebido aos olhos dos outros, para Deus isso, uma oração nunca passa desapercebida. Então, o nosso esforço é sempre recompensado pelo próprio Senhor. Mas o desafio para mim e para você é que isso se torne um hábito, uma prática, né, da vida cristã. orar não só por mim, mas orar por você e pelos outros. Oremos uns pelos outros.